A paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. No Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Poderia ler, por favor?
E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Tem algumas características que são peculiares aos últimos dias, né? Como que a gente sabe, como que nós vamos saber, com certeza, se nós estamos nos últimos dias, né, em qual o tempo em que nós estamos vivendo, qual a hora, né? Deus, ele falou muito no Evangelho, ele falou muito a respeito dos dias, do fim principalmente, dos últimos dias. Então, tem algumas características, se nós observarmos, a gente vai perceber que realmente a gente está vivendo as últimas horas, né? Vamos dizer assim, os últimos tempos, os últimos dias. Todo mundo, eu creio, tem percebido a dificuldade tem notado, tem percebido a dificuldade que a maioria tem sentido de um modo geral, para fazer uma oração, para fazer a obra de Deus, para congregar, pregar o Evangelho. A gente tem percebido uma série de coisas, sinais importantes como a tribulação, muita angústia, né? Muita dificuldade. Nós temos percebido isso. Agora, como é que a igreja deve, então, reagir? Como que a igreja deve reagir nesses dias? Eu tenho orado, assim, preocupado, não com a igreja, mas muito mais comigo mesmo. Tenho me preocupado comigo. Como é que eu vou me proceder nesses dias? Como é que eu vou? Qual vai ser a minha reação? Como eu devo me reagir, né? Diante de tudo que eu tenho sentido, eu tenho percebido e tenho visto. O que que a gente tem visto? O que que a gente vê? O mesmo que foi profetizado aqui no Apocalipse, a gente vê lá. A igreja, a carta, a igreja de Laodiceia, foi a carta dirigida à última igreja, à última geração. Depois dela não tem outra. A última igreja é a igreja de Laodiceia. O último anjo é o sétimo anjo. Né? Então tem coisas que, se nós observarmos, elas só iriam acontecer nesses dias, nos dias da igreja de Laodiceia, a característica da igreja. Então, quando fala característica da igreja, é um negócio que é nosso, é meu, é seu. Quando ele fala aqui, ele diz assim, ao anjo da igreja. Ele não fala à igreja. Ele fala ao anjo, né? Ao anjo da igreja, da terceira carta, da segunda carta, da quarta, da quinta. Sempre ele dirige ao anjo. Ele fala ao anjo, olha, presta atenção no que você está vendo, no que você tem que ver. Ao anjo, ele diz. E a característica, vamos dizer assim, vivida pelo anjo é a característica vivida por toda a igreja, né? Por todo mundo. A mesma doença que um tem, todos têm. É o tempo, é a época. Por exemplo, se nós estivermos aqui vivendo meia-noite, por exemplo, todos nós estaremos à meia-noite. Se estivermos vivendo às 10 horas da noite, todos nós estaremos às 10 horas da noite. Né? Então, nos dias de Sodoma e Gomorra, todo mundo estava vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé, todo mundo estava ali nos dias de Noé. E hoje, nós estamos vivendo essa época que todo mundo está vendo. Se é a igreja de Laodiceia, eu não posso garantir. Mas se você perceber os detalhes, parece demais. Os detalhes são muito parecidos. Então, eu acho assim, que quem for esperto, reconhecer, quem tiver, reconhece a situação, porque eu prefiro admitir que eu esteja passando por isso, que eu prefiro admitir que eu estou sofrendo isso, e tomar uma providência para ver o que eu posso fazer. Mas vamos ver, então, as características dessa época, a igreja dessa época. Todo mundo, não tem um nem dois, não. Todo mundo está vivendo a igreja dessa época. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o filho, todo mundo está vivendo essa época. E está aqui dizendo o seguinte, é um tempo, é uma época em que a igreja seria morna. É uma época que a igreja seria morna. Então, Luiz, qual a situação do Luiz? E do Ramiro? E minha? Todos nós. Então, nós somos essa igreja. Morna. Não é privilégio de um ou de outro, não. Todos. É o tempo, é a época. Amém, gente? É a época. A época que está dando manga, toda mangueira, se tiver, não estiver dando manga, está errada. O tempo é da manga, então toda mangueira tem que estar dando manga. Pouco ou muito, toda maneira tem que estar dando manga. Né? A época da jabuticaba, então você... Então, por que a minha jabuticabeira não deu jabuticaba? O tempo é para isso. Então, nós estamos num tempo, numa época, em que a igreja, ela tem essa característica. Ela é morna. Morna quer dizer o quê? É morno. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele não é nem uma coisa nem outra. Indeciso. É assim, a gente não ri, mas também não chora. Você não faz nem uma coisa, nem outra. Às vezes a gente fica, gostaria até de chorar, mas nós vamos ficando insensíveis, nós vamos ficando duro. Nós vamos ficando, não é qualquer coisa mais que faz a gente chorar. Não é mais qualquer coisa que faz você chorar. E vai deixando, o homem vai deixando, nós estamos deixando, nos tornando resistentes, duros. Esses dias eu vi um vídeo que me deixou um bom tempo oprimido, muito oprimido. Eu custei me libertar daquela situação. Uma coisa absurda, eu vi, né, no vídeo... Não sei se alguém já teve o desprazer de ver também. Mas algumas mulheres, não sei por que carga d'água, matavam um cidadão. Não sei a razão por que lá. Matou a faca. E foi matando aos poucos, dava para a gente perceber até o gemido das primeiras facadas, acabou reagindo ali e tal, e levando as facadas. E elas brincando, rindo, filmando. Não aparecia o rosto. E tudo. Depois aparece, é filmado o caboclo, depois que o serviço ficou pronto. Né? Elas cortaram ele e arrancaram todas as vísceras para fora. E cortou a cabeça, arrancou a cabeça dele e colocou lá dentro da barriga dele. E ficavam rindo. E retalhou o caboclo assim. Entendeu? Quando você, né, você pega um peixe, vai cortando o peixe assim para salgar, para botar um salzinho no peixe. Então estava ali, faltando só o sal, já estava até recheado. Estava com a cabeça, levar para o forno. Eu achei aquilo um absurdo. Um absurdo, porque quando a gente era, algum tempo atrás, ainda jovem, a gente tinha medo de passar perto do cemitério. Tinha medo de pessoas mortas. A criança, é, normalmente, os pais, não vai, porque a criança ia num velório, numa coisa, depois não dormia de noite. De medo. Ia dormir com a mãe, ia dormir com o pai. E hoje, as pessoas estão fazendo festa no cemitério, né? Estão fazendo festa no meio dos cadáveres, das coisas, com a maior tranquilidade. Então, a pessoa vai ficando realmente... nós estamos perdendo. Não chora. Você não tem mais aquele sentimento. Fica duro. Resistente. Insensível. Amém? Faz o mal e não se arrepende. Então é uma igreja, uma característica da época, do povo. E a igreja, querendo ou não, ela vive também. Hoje eu até conversava aqui um pouco com os irmãos aqui. Eu falei, a igreja, querendo ou não, ela participa de tudo isso. Você às vezes não quer ver, mas vê. Não é? As coisas absurdas. E a gente, querendo ou não, nós participamos de toda a tribulação, de toda coisa errada, toda coisa violenta que está acontecendo. Nós fazemos parte disso. Então, quando foi lá nos dias de Noé, Deus disse assim, ó, como foi nos dias de Noé? Será a volta do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, depois a gente volta aqui. Lucas capítulo 17. Às vezes você mesmo pode perceber. Você mesmo pode perceber. Será que eu estou ficando assim? Será que eu estou assim? Né? Lucas capítulo 17. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé?
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos.
Amém. Repete.
E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento.
O que significa isso? Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. O que você entende? Hã? que as pessoas não estavam, né? As pessoas, elas estavam insensíveis ao que estava acontecendo. As pessoas, elas não estavam percebendo a situação do mundo naquela época. Ninguém estava vendo que o mundo estava caminhando para o fim. Aquilo ali foi um fim, aquilo ali foi um fim. Ué. Se a pessoa estava levando a vida normal, não percebeu que a noite chegou, não percebeu que as coisas começaram a acontecer. Não é? Mas que a gente não percebe, como eu acabei de falar, não faz muito tempo, um jovem de 13, 14 anos, etc., não podia ir num velório porque tinha medo, não dormia de noite, tinha essa coisa. E a coisa parece que está ficando natural, natural. Não percebe a situação que está vivendo o mundo. A pessoa mata. Hoje, senta na esquina ali e vai tomar uma cerveja. Né? E assim por diante. Comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Essa característica, Deus falou, como foi nos dias de Noé, será também no fim, quando Jesus estivesse para voltar, seria a mesma coisa. Os homens estariam dessa forma. Comendo, bebendo, casando, dando casamento, levando uma vida normal, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Quer dizer, tinha alguém preocupado, tinha alguém vendo aquela situação, tinha alguém inconformado com aquele tempo, com aquelas coisas que estavam acontecendo. E esse alguém, né, foi ajudado por Deus a tomar uma providência, que foi a construção da arca. Não é? Mais um pouquinho embaixo, como foi também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Versículo 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. A mesma coisa. Todo mundo não percebia o que estava acontecendo lá em Sodoma. Como foi nos dias de Sodoma lá? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Até a hora que Ló saiu dali. Então Deus só esperou Noé entrar na arca. Deus só esperou Ló sair. Deus hoje está esperando alguma coisa. É isso que está acontecendo, eu acho. Deus hoje está esperando acontecer alguma coisa. O que que seria? Bem, então, naqueles dias de Noé, Deus estava esperando o quê? Noé entrou na arca, fechou a porta, acabou. Entendeu? Né? A arca estava pronta. Não tinha mais detalhe nenhum. Nos dias de Ló, o que Deus estava esperando? Ló saiu. Ló saiu, acabou. Noé entrou, a chuva veio, inundou a terra. Ló saiu, caiu, choveu, enxofre, lá acabou. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? O que que Deus estaria esperando hoje? Naqueles dias foi a arca. Nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, era Ló sair de Sodoma. Hoje, Deus estaria esperando o quê? Qual o detalhe? Né? Deus estaria esperando hoje o quê? Aí, esse dia nós falamos aqui, o grande desafio é o povo de Deus. Amém? Hoje, também orávamos aqui, teve uma visão assim, uma plantação não muito grande, o tamanho de um campo de futebol um pouco maior, uma plantação não muito grande. E uma pessoa cuidava da plantação, e a planta tinha, nessa plantação, tinha plantas, todas elas eram da mesma qualidade, mas tinha plantas, aquelas que, e tinha uma casa próxima, a casa já prontinha, arrumada, e o dono da plantação, ele estava esperando. A planta não tinha dado fruto ainda, mas ele estava esperando, ele estava cuidando dela dia e noite, para que ela pudesse produzir o mais rápido possível, porque ele iria se casar e precisava, a casa já estava pronta, e ele precisava daquela plantação estivesse dando fruto. Mas as plantas não estavam todas do mesmo jeito. Aquelas que estavam mais próximas da casa, aonde cai mais esterco, água, né, onde a pessoa joga, né, lava vasilha, joga ali e tal. Aquelas plantas que estavam mais adubadas, estavam numa situação melhor. E aquelas outras que estavam lá no fundo, estavam raquíticas. Você percebia que havia uma diferença muito grande, que quando essa da frente começasse a dar fruto, a de lá de trás ia demorar um pouco, talvez. Mas eu não tenho dúvida de que hoje, o que Deus espera é que o monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. A palavra de Deus tem que se cumprir. O monte da casa de Deus. Mas daí você tem uma orientação muito boa. Nos dias de Noé, tinha muita gente na arca? Não. Nos dias de Ló, foram muitos que saíram de Sodoma? Também não foram. E a plantação hoje é grande? Nós temos muitos alqueires de terra plantados? Não. Nós temos uma pequena plantação. Tem pouca gente. Pouca gente. Amém? Poucos. Que estão acordados, né? As virgens nécias, as virgens prudentes. Aí tem várias passagens da Escritura mostrando a gravidade da época, do tempo que nós estamos vivendo. Poucas pessoas, eu imagino, mas muito poucas mesmo. Então, preocupados. Né? Poucos estão construindo a arca. Poucos estão querendo sair de Sodoma. Por que Ló queria sair? Porque o anjo alertou Ló e falou para ele: olha, ou você sai, ou você vai ser consumido. Noé, ou você constrói a arca, ou vai acabar tudo. Eles foram orientados, eles foram alertados. Mas a partir do momento em que a gente se torna insensível, não é? É a mesma coisa você falar, você vai acordar uma pessoa, acorda. Aí ele fala: não, mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Né? Aí ele dorme mais meia hora, aí você chega: tá na hora, acorda, deixa eu dormir mais um pouquinho. E a gente, se deixar, a gente vai dormindo. Mas muito pouca gente, eu creio, está percebendo o tempo em que nós estamos vivendo. A hora que nós estamos vivendo, o tempo difícil que nós estamos vivendo. Você pode fazer um teste. Ora, ajoelha, encosta num canto para orar. Vê se você tem facilidade para chorar. Amém? Não tem. A não ser que o médico tenha dito para você que você vai morrer. Né? A não ser que você tenha... a mulher largou de você, o marido largou. Tem que acontecer uma coisa assim, mundana, para fazer a gente chorar. Caso contrário, nós estamos duros. Duro. O coração desse povo se endureceu. Né? Então, voltando aqui, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Lembra de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Quem estiver no campo, aí você fala: mas eu não estou no campo. Né? Quem estiver no telhado, não, eu, graças a Deus que eu não estou no telhado. Então, são parábolas, gente. São parábolas. Você, alguma coisa você tem que perceber. Amém? Voltando lá no Apocalipse capítulo 3, Laodiceia, versículo 18. Lê, por favor, Fian.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas.
Amém. Volta a ler novamente.
Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo.
Então, aí tem um detalhe aí, importante. Qual é? Pagar um preço. Porque comprar tem que pagar. Quem compra tem que pagar. Então fala aqui: aconselho-te que de mim compres. Então, quem compra tem que pagar. É outra coisa que hoje está difícil demais, muito difícil. O quê? A pessoa está disposta a pagar o preço. O que seria esse pagar esse preço? Né? Presta bem atenção. Está muito difícil hoje a pessoa se dispor a pagar o preço. Quer dizer, compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento. Aí, a outra característica lá do Ló. Presta atenção, o mesmo, depois você desenha. Presta atenção. Olha lá, compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento. E lá no Ló, como é que é? Como é que é? Todo mundo falou ao mesmo tempo, entendi. Plantavam, edificavam, etc. Qual seria o preço que a gente vai pagar? Nós temos que pagar um preço. Pagar um preço é ceder um pouco naquilo que você faz. Por exemplo, é um direito que eu tenho. Mas eu posso renunciar esse meu direito. É o preço que eu pago. Eu gostaria muito disso ou disso, mas eu não posso. Eu poderia fazer isso? Poderia. Mas qual é o preço que eu pago? É isso, gente. É o preço. Preço é... Como é que explica melhor aí? Um preço é um custo, né? Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. Isso me custa. Isso é... Vamos dizer assim, é uma coisa que eu não gostaria de deixar de fazer. Mas por uma outra razão importante, eu me abdico daquilo. Amém? Por exemplo, casavam, davam-se em casamento, vendiam, etc. Se você concorda que parar de vender é um preço que você vai pagar? Concorda que parar de comprar é um preço que nós vamos pagar? Casamento? Você não tem o direito de se casar? Você não tem o direito? Mas se você não quiser, se você resolver não casar, é o preço que você paga. Agora, e é um preço caro demais ficar solteiro. Um preço caro. Então, gente, compra de mim o ouro provado pelo fogo. Compra de mim. Então, se eu chegar para Jesus e perguntar para ele, Senhor, como é que o Senhor fez? Para não comprar nada. Senhor, eu estou tão enrolado com esse negócio de comprar. Olha, esses dias, então, eu tenho vivido uma agonia com esse negócio de comprar. Eu estou comprando demais da conta. Numa compração tão grande. E isso tem me prejudicado demais da conta. Para mim não comprar, eu tenho que pagar um preço. Aí eu vou perguntar para ele, Senhor, como é que o senhor fez assim, para não comprar nada? Até o imposto que o senhor foi pagar, o senhor mandou que tirasse lá de dentro do peixe. Vai lá e tira. Né? Engraçado. uma característica interessante também, que é os dias que antecederam a vinda de Cristo, é, o mesmo espírito de Elias estava em João. Mesmo espírito, quer dizer, a mesma característica. João era uma pessoa assim, que jeito? Ele não importava com nada. João era uma pessoa assim, João Batista. João Batista. Ele, João Batista, a gente não tem notícia dele ter nada. Né? João não tem assim, nada. E viveu. Para matar ele, tiveram que cortar a cabeça. E ele viveu. Agora, o Espírito, o mesmo Espírito, era o Espírito de Elias. E é o mesmo Espírito que Deus prevê para nós. Agora, eu fico pensando, como é que nós vamos fazer para ter o mesmo Espírito? O Espírito de Elias, Elias, sabe o que, que ele tinha? Nada. Nada. Elias era assim. Ele saía e chegava lá, ele abria a porta, ia na casa, numa casa, lá ele dormia, lá ele comia, e lá ele, as coisas aconteciam. Aí ele saía para Portugal da mesma forma. Ele não carregava uma bolacha com ele. Mas a farinha, o azeite, não faltava. Vocês concordam que, que vai ser um preço? Presta atenção. Nós ainda não chegamos nas dores do parto. Nós ainda não chegamos. Na grande tribulação, nós ainda não chegamos. Nós estamos com uma tribulação muito grande, mas nós não chegamos naquela tribulação. E você sabe que uma coisa que nós vamos ter que aprender... E eu não sei como é que nós vamos fazer essa questão de comprar e vender. Porque a arma mais poderosa que o anticristo vai ter. Porque tem um lugar que fala assim, não vão poder comprar nem vender. Parece que ele está ensinando a gente, né? Ele está fazendo a gente viciar na coisa. Para depois obrigar você então, gente, eu só estou falando para vocês umas características dos últimos dias. Nunca se comprou tanto e nunca se vendeu tanto. Nunca se comprou tanto e nunca se vendeu tanto. O dinheiro nunca teve tanto poder quanto tem hoje. A raiz de todos os males, né? O dinheiro nunca teve tanta força quanto tem hoje. Observem. Observem. Já de madrugada, às vezes eu ligo a televisão para poder, sei lá, relaxar um pouco, ver o que... Aí eu botei num canal, não estava ruim, passei, fui parar lá na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara dos Deputados e estava lá. Mas que baixaria! Que baixaria estava ali. É uma medida que o governo está tomando aí, tem que votar lá uma tal de PE. PE. Pois é, essa coisa mesmo. Então, E aí tem uma... Não, porque não tem, não vai tirar o dinheiro daqui, o outro vai botar o dinheiro ali, e não sei o que e tal. Mas ali, uma briga enorme, enorme mesmo, por causa do dinheiro. Aonde o dinheiro vai estar? Como o dinheiro vai estar? Ofensas das maiores. Você vê, é ali de onde saem as leis que nos governam. Uma briga, uma coisa terrível. Parece que não é para poder encontrar uma solução. Parece que realmente é para destruir mais ainda. Tá. O destino do dinheiro. O destino do dinheiro. Aonde eu quero que o dinheiro vai estar? Onde eu quero que o dinheiro vai? Eu fiquei pensando, né, homens idosos, pessoas cultas, etc., deputados federais ali e tal, etc., e numa coisa fora do comum, para poder decidir onde é que nós vamos botar o dinheiro, onde é que nós vamos colocar o dinheiro, como é que nós vamos usar esse dinheiro, para depois chegar lá na hora e não fazer nada daquilo que está falando. É uma característica dos dias de hoje, gente. A característica dos dias de hoje. O comprar e vender, coisa, por exemplo, que 50 anos atrás, nem banco, 50 não, eu tinha 15 anos, mais ou menos, não tinha banco. As duas principais cidades do estado de Goiás eram Goiás Velho e Pirinópolis. Então, não tinha banco. Banco na cidade não tinha. Tinha banco de sentar. Banco de pôr dinheiro não tinha. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Ninguém importava com dinheiro. Por incrível que pareça, é diferente, é muito diferente. E hoje, o dinheiro tem uma força enorme nos dias de hoje. O poder econômico, o dinheiro tem um poder terrível. O dinheiro tem uma força terrível. Será que isso não está relacionado com o fim? Como que você age com o seu dinheiro? Como é que você... O seu dinheiro manda em você? Ou você manda no seu dinheiro? O seu dinheiro te governa ou você governa o seu dinheiro? Como é que você é em relação ao seu dinheiro? Eu vou voltar a perguntar. Será que comprar e vender não é uma característica? E ninguém compra e vende a não ser por causa de dinheiro. Mas é demais, está nojento esse troço. Meu Deus do céu. E não é só para comer. Não é só para viver. Jesus de Nazaré. Agora, para mim, me livrar disso, eu não vou ter que pagar um preço? Só que o preço não é comprar com dinheiro. Eu vou, vem e compra de mim sem dinheiro. Senhor, como é que eu compro do Senhor sem dinheiro? Você vai pagar o preço. Amém? Você vai pagar o preço. Amém. Então, gente, com certeza, os dias que nós estamos vivendo, como está previsto, dia de escuridade, dia de densas trevas, dia disso, dia daquilo, por quê? Porque a gente vai sendo levado, nós estamos sendo levados como boi para o matador. Nós estamos sendo levados assim, O dia vai passando e os dias estão passando com uma rapidez muito grande. Os dias estão passando. Nós estávamos poucos dias esperando o ano 2000, nós já estamos com 2016. Né? 2016 já foi, praticamente. É muito rápido, o tempo está passando com muita rapidez. Por quê? Você sabe responder por quê? Por que que o tempo está passando depressa demais? Hã? Porque você tem que levantar cedo para vender. E o outro tem que levantar cedo para comprar. Né? Aí a pessoa vai, uma irmã estava me falando, que ele, o dia que eles vão para 44 comprar, é um inferno. Amém? E o dia que eles vão lá, não sei para onde, vender, é outro inferno. Vai lá na 44 e você observa o espírito. Observa o espírito que toma a pessoa quando ela está comprando. Ou quando ela está vendendo. Eu pergunto, não seria uma característica da época? Amém, gente? Hoje uma pessoa me ligou, entrou em contato comigo, para me ajudar ela a receber um dinheiro, porque senão ela vai morrer. Amém? Ela tem que receber o dinheiro. Se ela não receber, vai dar um troço. Amém, gente? Amém, né? Então, eu deixar, Jesus falou assim, olha, trabalha enquanto é dia, porque vem a noite, e quando chegar a noite, significa que a gente vai ficar sem saber o que fazer. Nós vamos ficar sem saber o que fazer. Vamos trabalhar enquanto é dia. Eu acho que ainda não chegou as dores de parto. Ainda é dia, ainda é tempo. Ainda é tempo. Que nós começarmos a observar essas coisas e perguntar para Deus, Senhor, como é que nós vamos fazer? Não, nós estamos reconhecendo o pecado, nós estamos reconhecendo a dificuldade, né? Reconhecendo a dificuldade. Será que o preço que nós estamos pagando para comprar e vender não é mais alto do que o preço que nós vamos pagar para Deus? Qual seria o preço mais alto? Né? A gente, assim, nós estamos pagando um preço alto, caro demais. Muito caro. Né? Se você perguntar para mim também como é que vai fazer, eu também não sei. Você perguntava, então como que a gente tem que fazer? Eu estou vendendo pelo mesmo preço, estou vendendo para vocês aqui pelo mesmo preço. Aqui, ó, aconselho-te que compre de mim. É ele. É, e comprar dele é sem dinheiro. Comprar dele é sem dinheiro. Não paga nada. Não vai levar dinheiro que você não vai pagar, não vai comprar dele sem dinheiro, não. Você vai dizer para ele, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou disposto a pagar o preço. Por quê? Porque eu não quero que ser destruído com Sodoma e Gomorra, como foi. Eu não quero ficar de fora da arca. Então eu estou disposto a pagar o preço. Eu repreendo e castigo todos que amam. Então, se o Senhor me ama, se o Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me ajuda. Todos nós, eu não falei aqui que não é um ou dois, não. Todo mundo tem essa doença. Todo mundo tem esse problema. Quem não tem vai ficar doente, porque a doença pega, amém? Quem não tem vai ficar doente. Mas nós podemos chegar para Deus e perguntar, pedir para Deus. Amém? Vocês concordam ou não? Amém, gente? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos viver nesses últimos dias? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, lembrar, olha, julga você mesmo, analisa você mesmo, se você tem tido facilidade para orar, se você tem tido facilidade para ler as Escrituras, você tem tido facilidade para sentir a presença de Deus. Se tiver, ótimo. Né? Mas se não, vamos reclamar, né? Vamos, se não, vamos fazer, vamos pegar e vamos. Numa outra visão que tivemos, mostrava que era com lágrimas, né? Jesus, nos dias da sua carne, ele fez orações e súplicas com lágrimas, com grande clamor e lágrimas, fez orações e súplicas. Então, se nós, mesmo não tendo lágrimas, mesmo não tendo lágrimas, mesmo sentindo dificuldade para orar, vamos clamar. Vamos colocar o nome dele na nossa boca e dizer, Senhor, como que nós vamos fazer para livrarmos desse mal que de repente, encheu a terra. Esse mal que tomou conta do mundo em tão pouco tempo. Que o Senhor nos ajude a orar, falar com o Senhor, invocar o teu nome, dizer ao Senhor que nós não estamos satisfeitos com a vida, com essa vida. Nós não estamos felizes, nem um pouquinho. Não nos tem agradado. Essa situação, se os nossos olhos têm podido ver, se os nossos olhos, ó Deus, têm sido abertos, se nós não estamos dormindo, orações nós iremos fazer, porque todos nós estamos reconhecendo, todos nós estamos com a mesma enfermidade, a mesma doença. É um mal da época que tomou conta. E nós não sabemos exatamente como fazer. Senhor, nós confessamos. Qual o preço que o Senhor cobraria. O Senhor nos chama, vinde a mim, compre de mim. Comprar, nós entendemos que alguma coisa irá nos custar. Alguma coisa irá nos custar. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Livra-nos, Senhor Deus, desse mal. Livra-nos desse mal. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre, livre do mal. Não os peço, Pai, que os tire do mundo, mas não os deixe cair em tentação. Não permita, Senhor Deus, que nossos pés sejam presos definitivamente. O Senhor é poderoso para nos ajudar. O Senhor é poderoso para nos ajudar, Jesus. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Abre os olhos da igreja. Ensina a igreja a entender isso. Olhar para o céu. De onde vem o nosso socorro? Olhar para o monte, para a casa de Deus. De onde vem o nosso alívio? Jesus, fala conosco nesse sentido. Nos fala em sonho. Fala com a igreja. Ensina-nos, Senhor Deus. Confessar ao Senhor a nossa necessidade. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Não por mim, mas por nós todos, pela igreja. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
Yeah.
Interessante a gente observar que às vezes a gente não percebe que esse seria o mal. A gente fica procurando o mal. Qual foi o mal, né, que chegou até os nossos dias? Qual seria o mal? De repente a gente não percebe que esse talvez fosse um dos grandes males da nossa época. Bem, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.